Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Capítulo 5, 21. Deixa aberto aí. Ó, eu estou estudando muito, alguns personagens da Bíblia que não teve aquela trajetória tão espetacular, mas que estão lá e de alguma forma marcaram as nossas vidas. Talvez não dão na dinâmica que a gente queira, né? Aquele que talvez teve grandes conquistas, ou talvez teve palácios, ou até mesmo um harém. Mas homens que deixaram grandes tesouros, mas não os tesouros que são valores desse mundo. São trajetórias que precisam ser observadas e dizer: por que esse cara está aí? Por que ele parou na Bíblia se ele não recebeu nenhum milagre, se ele não teve que enfrentar nenhum gigante, se ele não pisou em nenhuma terra prometida? Por que ele está lá? Por que mencionar o nome dele? Por que ele teve uma experiência sobrenatural? Afinal de contas, o que ele fez? Eu quero falar sobre Enoque hoje. Um cara que teve uma passagem rápida, não se sabe o que se fez, não se sabe como se viveu, pouco sabe. Mas tem um detalhe aqui na sua história que com certeza é o seu segredo e o maior tesouro que nós podemos ter na nossa caminhada cristã. Gênesis capítulo 5, eu vou ler do 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Só até aí. Existem duas coisas que se ficam muito claras nesse texto. São duas declarações que vão dizer: Enoque andou com Deus. E é o que se sabe da vida dele. Somente isso. Ora, o que é sucesso para mim e para você? Se eu perguntasse para você: você é uma pessoa de sucesso? Se você falasse sim, eu te perguntasse o porquê, o que você falaria para mim? Talvez eu sou uma pessoa de sucesso porque eu comecei como office boy na minha empresa e hoje eu sou um dos diretores. Eu sou uma pessoa de sucesso porque, como aquele cara lá do Instagram, eu vendia água na praia e hoje eu ando de Porsche. Sou uma pessoa de sucesso porque tive uma vida muito dura, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu também estudei em escola pública e hoje eu estou assim, eu estou assado e moro em tal lugar. O que é ter sucesso, caso a sua resposta positiva é sim, eu sou uma pessoa de sucesso? Ou caso não, se você falar: não, eu não sou uma pessoa de sucesso, eu perguntaria: por que não? E você talvez falaria: porque eu já tenho tantos anos e ainda não tenho uma casa própria. Ou eu tenho tantos anos e não comprei um carro, ou eu não tenho um cartão de crédito, eu não posso fazer o que eu quero, não posso comprar o que eu quero e eu me acho uma pessoa sem sucesso por conta disso. Ora, se nós avaliarmos sucesso à luz dos padrões desse mundo, Jesus foi um fracassado. Jesus foi um tremendo de um fracassado, porque não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, não tinha casa própria, tinha dinheiro. Pedro falou para ele: ó, meu irmão, estão cobrando imposto aí, está chato para a gente. Ele falou: ó, vai lá pescar e você vai achar uma moeda na boca de um peixe, porque ele estava duro, ele não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pagar o imposto. Então era um cara que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha patrimônio, ele não tinha dinheiro para pagar o imposto, então ele era duro, não tinha dinheiro. Ele não construiu nada significativo. Ele morre e a mãe dele não fica milionária, não tem herança para deixar. Mas por que Jesus é considerado um grande homem? Ou por que Jesus consegue marcar a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo? Ele não comprou nada, ele não construiu nada. Mas ele teve uma trajetória, que foi uma trajetória diferenciada. O que, que Jesus teve ao ponto de marcar uma história e fazer milhões de seguidores? Ué, mas são milhões de seguidores, sim. Você, eu no Instagram, você segue alguém, você tem um motivo. Ah, ele tem dinheiro, ele ensina sobre investir. Tem muitas pessoas que têm muitos seguidores por causa do seu talento, por causa do seu sucesso. Mas Jesus, por que tem bilhões de seguidores no mundo inteiro? Se ele não construiu nada, se ele não conquistou uma medalha, se ele não foi bom em esporte, se ele não qual é o talento dele? O que ele fez para que, de fato, construísse um legado para gerar bilhões e bilhões de seguidores no mundo inteiro? Porque, pelos padrões desse mundo, ele é um derrotado, ele é um tremendo de um fracasso. Pois bem, todos nós, quando decidimos a seguir a Cristo, nós precisamos conceituar essas coisas. O que é sucesso? O que é valor para Deus? O que não é valor para Deus? O que se espera? Qual é a nossa expectativa de Deus? É realizações dos padrões que esse mundo atribui sucesso? Ou nós vamos querer o sucesso, embora não tenha essa palavra na Bíblia? A palavra mais próxima de sucesso que aparece na Bíblia com José no cárcere, na prisão. Hatzalah, em hebraico, que quer dizer próspero. Mas como se usa uma palavra de próspero para um escravo que está numa prisão? Mas por quê? Que sucesso é esse? A Bíblia diz que o Senhor era com José e ele prosperava. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele na casa de Potifar, e ele se destacava, escravo, sem nada. E escravo preso é pior ainda, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e ele prosperava. Bem, todos nós precisamos, numa caminhada com Deus, entender o que é sucesso na cabeça de Deus. O que a Bíblia atribui a sucesso, o que é ter sucesso, para que a gente não venha se frustrar nessa caminhada. Para que a gente não venha dizer: Deus, minha vida continua a mesma, minha vida não melhorou, eu não tenho sucesso andando contigo. E Deus está falando: mas o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? O que você está querendo de mim que eu nunca prometi? Quais são as suas expectativas na sua caminhada com Deus? Eu aprendo com Enoque muitas coisas. O que eu aprendo com Enoque? Ora, a Bíblia diz que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Nós não sabemos, irmão, se Enoque construiu um palácio. Nós não sabemos se Enoque era um grande governante, uma pessoa extraordinária, poderosa, como Jó, que era o mais rico do Oriente. Nós não sabemos nada, a Bíblia não fala que trajetória ele teve em termos de sucessos nesse mundo, o que ele construiu, o que ele conquistou, que tipo de título, posição ele ocupava. A Bíblia diz que ele apenas andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. E é muito importante nós entendermos exatamente a vida de Enoque nesse prisma, de que Enoque compreendeu o que muitos de nós ainda não compreendemos, que andar com Deus é um fim em si mesmo. Muitos pecam ou se frustram, muitos não conseguem andar com Deus porque querem andar com Deus para. Toda vez que nós andamos com Deus para, nós fazemos de Deus um ídolo. O que é transformar Deus num ídolo? Você tem uma intenção por trás da própria divindade. Então você, de alguma forma, quer performar para que aquela divindade possa ser uma ponte para o seu objetivo. Isso é o ídolo. Você, diante de uma estátua, você se ajoelha e você coloca alguma coisa diante dela para que aquela divindade, né, falsa possa realizar, e aí você oferece uma oferta, você oferece um sacrifício, você muda a sua conduta de vida, mas na verdade você quer usar os poderes daquela divindade para outros objetivos, que não é andar com aquela divindade. E nós entendemos que Enoque andava com Deus, E ponto final. Não sabe se o que ele ganhou com isso, não se sabe se a que posição ele foi levado com isso, não se sabe se nada. E sabe por que não se sabe se nada? Porque não é importante. Porque não é o principal na vida de Enoque. O que se, qual tipo de bênção se recebeu andando com Deus. Mas o fator chave, aquilo que não pode se perder de vista, é que Enoque andava com Deus e ponto final. E isso era um fim em si mesmo. Esse era o objetivo dele, andar com Deus. Caminhar com Deus e não caminhar para. E não orar para. E não servir para. E não ir para a igreja para. É ir para a igreja para andar com Deus. É servir a Deus para andar com Deus. É orar para andar com Deus. É, muitas das vezes, viver e viver para andar com Deus e ponto final. Esse é o segredo da vida de Enoque, que nós, muitas das vezes, passamos batidos, porque ficamos bêbados de olhar a história de Davi e não perceber que aquele menino andava com Deus. Mas a gente vê a coroa, a gente vê o palácio, a gente vê o sucesso nas vitórias, nas batalhas, e nós achamos que, ó, o fato de eu andar com Deus pode me fazer rei, porque Davi foi rei. Ao andar com Deus, eu posso vencer gigantes, porque Davi venceu gigantes. E a gente para de olhar o andar com Deus, e nós começamos a olhar o para. E perceba que essas coisas são consequências de quem anda com Deus. Davi vence o gigante porque andava com Deus. Davi, ele vai para um palácio porque andava com Deus e estava servindo os propósitos desse Deus. Não era uma bênção na vida de Davi ser rei. Não era uma bênção. Não era ali Davi servindo a Deus para vencer Golias. Não é Davi orando a Deus ou compondo harpas, hinos com harpas para ser rei no palácio. Ele fazia isso em adoração, porque ele andava com Deus. Ele estava no campo esquecido, mas ele estava adorando a Deus. Ele estava andando com Deus. E quem sabe andar com Deus no anonimato, está preparado para andar com Deus nos sucessos, entre aspas, materiais ou ministeriais que seja. Mas a gente não quer essas coisas. A gente acha que quando a gente está no anonimato, a vida não faz sentido. Deus não faz sentido. Mas do que me serve orar? Do que me serve obedecer a palavra? Do que me serve adorar se eu estou no anonimato? Se eu não sou nada, se eu não sou um empresário bem-sucedido, se eu não moro num palácio, se eu não tenho um bom carro, se na igreja eu não tenho um cargo, do que me serve? Do que me serve andar com Deus? Não foi isso que Esaú falou? Ora, Esaú, ele teve o privilégio de ser o primeiro a nascer, e como primeiro ele tinha a bênção da primogenitura. Além da porção dobrada, ele tinha um privilégio de fazer parte da linhagem de Cristo. Essa era a bênção da primogenitura. Fazer parte da linhagem do povo que vai trazer Cristo para a história. Mas um dia, Esaú chega em casa com fome, faminto, ele é mal sucedido na sua caça, e ele vê o seu irmão preparando uma comida. E ele fala, estou com fome. Eu quero um pouco dessa comida. O irmão dele fala, não, aqui não. Aqui tem que pagar, meu irmão. E o preço é a sua primogenitura. E aí Esaú faz um questionamento, que para mim é um dos questionamentos mais insanos da Bíblia. Porque ele tinha bênção. Era direito dele. Aí ele faz uma pergunta, do que me serve essa bênção se eu estou com fome agora? Do que me serve? Que me serve toda aquela bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó? Do que me serve isso se eu estou com fome agora? Isso não bota comida na minha mesa, essa bênção? Essa bênção não me fez ser bem sucedido na minha caça? Essa bênção não me serve para nada, então fica com ela e me dá esse prato de sopa. Esse é Esaú. E esse, muitas das vezes, somos nós. De que, diante de uma vida mal sucedida, diante de coisas que foram mal sucedidas na vida, talvez um empreendimento que não deu certo, negócios que não avançam, você está sempre com aquela sensação de Esaú estagnado. Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada na minha mão do que me serve andar com Deus. Eu não tenho nada. O que me serve? O que me serve essa bênção de Deus? O que me serve dizer que eu sou filho, que é isso, que é aquilo? Não me serve de nada, não tenho nada. E aí a gente abre mão de coisas eternas para tomar posse de coisas que são temporais. Foi o que Esaú fez. E é o que muitas das vezes nós fazemos. O que me serve? Faz sentido? Faz sentido servir a Deus e não ter dinheiro? Não faz sentido servir a Deus e estar passando por isso? Não faz sentido servir a Deus e não estar no lugar onde eu estou? Irmão, Enoque andava com Deus e ponto final. Enoque andava com Deus. Para quê? Ele queria andar com Deus. Ele encontrou valor em andar com Deus. Ele era um rei? Não sei. Ele enriqueceu com isso? Não sabemos. Ele foi uma pessoa fora da curva da sua época? Também não sei. Eu sei uma coisa, ele andou com Deus. Ele caminhou com o Senhor. E isso foi o diferencial na vida dele. Isso fez com que ele tivesse todo esse destaque ao ponto de Deus o arrebatar para si. Teve uma experiência sobrenatural. E eu vim exatamente essa noite, sabe, te lembrar, ou fortalecer o seu coração nesse sentido. Para você não cair, sabe, nessa tentação de andar com Deus para alguma coisa. É claro que é impossível nós não sermos cuidados pela sua paternidade. É claro que é impossível, se ele fala que cuida de passarinhos, se ele cuida de flores do campo, quando é que ele não vai cuidar de nós? Isso é uma consequência de uma caminhada, mas nós não andamos com Deus para isso. Nós precisamos aprender, irmão, a andar com Deus e ter prazer em andar com Deus. Andar com Deus é prazer, irmão. Eu não sei você, mas eu tenho tido experiências de, sabe, parece que o mundo cai e você fala, vamos orar, e você sentiu uma paz ali. E você sentir prazer estar falando com o seu pai, embora você tenha sido mal sucedido no empreendimento, mal sucedido nas decisões, ou você não tem sido bem aceito, mas você ora e diz, ah, eu sou aceito por Deus, Deus me ama, Deus, ele é por mim, eu sou filho amado, sou filho, eu sou herdeiro, isso para mim é suficiente. Isso para mim basta, eu encontro valor nisso. Muito mais do que a aceitação de um homem, muito mais do que a aceitação do outro, saber que eu sou aceito por Deus, isso já me traz esperança, já me traz paz. Porque se existe uma pessoa nesse universo que pode mudar a minha história, é Deus. E Ele me ama. E Ele me quer bem. E Ele é meu Pai. Eu gosto de Davi, como diz, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso mostra o cuidado de um pai. Isso mostra ali o andar com Deus, não para não ser atingido, mas é o andar ali, eu estou com Deus. O fato dele me aceitar e saber quem eu sou, faz com que, mesmo que 10 caiam ao meu lado, 1.000 à direita, eu continuo. A gente avança, a gente persevera. Então, o que eu tenho muito visto na minha caminhada, são pessoas que vão desistindo, irmão. Elas vão ficando desestimuladas, elas vão se esfriando espiritualmente. E a pergunta é, por que você desanimou, cara? O que que houve, cara, que você vinha e agora não vem mais? O que que houve que você estava numa pegada e agora você não está mais? E aí ele fala uma coisa seguinte, ah, porque eu queria estar ali, eu queria estar lá, eu esperava que Deus fosse fazer assim, eu esperava que as coisas estariam de outra, mas você está andando com Deus? Estou. Então está ótimo, irmão. Então está excelente. Isso já basta. Isso é o de excelente que nós temos. Porque se eu perguntasse ao contrário, você está no lugar onde você está, você tem o que você sempre quis ter, você possui o que foi sempre objeto dos seus sonhos sem Deus, faria sentido para você essa vida? Se faz sentido, irmão, Deus foi um ídolo. Deus foi um ídolo. Agora, se não faz sentido, ora, então se não faz sentido estar lá sem Deus, só o fato de estar com Deus já faz sentido a vida. Independente se nós temos ou não o que nós queremos. Porque nós andamos com Deus. E isso é um fim em si mesmo. Bom, o que nós precisamos cada vez mais é confiar nessa caminhada. É colocar nossa esperança no Senhor. E o salmista nos ensina isso muito bem. Quero te encorajar a ler Salmos. Porque alguns livros nos ensinam a orar. Né, mas Salmos nos ensina como orar. Salmos é a expressão do sentimento, onde o salmista expressa a sua dúvida, o salmista expressa toda a sua confusão, as perseguições, as ameaças, mas ele sempre termina dizendo, mas eu confio em ti, o Senhor é o Deus da minha salvação. Cordéis de mortes me cercaram, tribulações do inferno, mas o Senhor, e ele fala, eu caminho com o Senhor. Eu estou andando com o Senhor, e isso tem que me trazer paz, é a auto-ministração. Muitas pessoas, elas recorrem muito a outros para orarem, mas eu vejo o salmista fazendo uma auto-ministração, aquieta-te, ó alma, bendize, ó minha alma, o Senhor, ou seja, para de murmurar, começa a glorificar, começa a agradecer, sabe, começa a dominar o ser, o seu coração, começa a dominar ele, irmão. Começa a glorificar, começa a ter uma caminhada de gratidão. Eu acho que essa é a palavra que nos falta. É saber caminhar em gratidão. Sermos gratos. Sabe, porque a pior coisa, eu não vi um ingrato na vida, na Bíblia, com um final bom. Eu vejo um povo que sai com uma promessa de Deus, está no lugar próspero, mas a caminhada de murmuração fez com que perecesse no deserto. Não foi o inimigo que venceu, não foi as dificuldades, foi o quê? Foi a murmuração ou a incapacidade de andar com Deus sem murmurar. A incapacidade de andar com Deus sentindo sede. A incapacidade de andar com Deus, talvez sentindo um pouco de fome. A incapacidade de andar com Deus sem ver o cumprimento da promessa e aquilo foi gerando murmuração. Porque essas pessoas queriam andar com Deus para chegar em Canaã. Mas existem dois ali, Josué e Caleb, que aprenderam a andar com Deus. Independente das adversidades, independente das suas necessidades, independente do cumprimento ou não, conforme a sua expectativa, eles andaram com Deus. E quando chegou a hora, o andar com Deus fez toda a diferença. Porque o lugar que Deus tem para nós ocuparmos, como aconteceu com o povo, né, do povo hebreu, estava ocupado por gigantes. E aqueles que não andavam com Deus, murmuraram mais uma vez, mas murmuraram pela última vez. Mas Josué e Caleb, que tinham uma vida de gratidão, que aprenderam a caminhar com Deus e são encorajados para isso, esses tiveram um fim diferente, porque viveram uma vida de gratidão, e não uma vida de murmuração, porque o murmurador caminha com Deus para alguma coisa, mas existe um grupo que caminha com Deus e ponto final. Esse grupo, você preste atenção nesse grupo, eles vão viver o extraordinário de Deus, e os que caminham para, eles sempre morrem no deserto. É aquele cara que você vê que parou, desanimou, ficou para trás, está sempre desmotivado, mas conhece a palavra, mas está mal. Mas está sempre dizendo. Irmão, a gente não tem nossos momentos? Claro, eu não estou aqui julgando a pessoa que está com um fardo pesado nas costas. Não é isso. Todos nós temos os nossos momentos que a gente está, mano, estou mal hoje. O que não dá é estar mal sempre. O que não dá é estar desmotivado sempre. O que não dá é estar nessa murmuração a vida toda. Isso tem que ser um reflexo de que andamos com Deus para. Então, Enoque me ensina de que andar com Deus é um fim em si mesmo, independente das circunstâncias, independente de como, em que momento, ou que fase, ou que ciclo eu estou na vida, porque o sábio vai nos ensinar, existe tempo para todas as coisas, ou seja, existem ciclos que se abrem em nossas vidas, e existem ciclos que se fecham, existe tempo para sorrir, existe tempo para chorar, existe tempo para construir, existe tempo para derribar. E as pessoas que andam com Deus, elas sabem transitar nesses ciclos. Está na hora de construir, glória a Deus. Aí ele entra num outro ciclo, está na hora de destruir, glória a Deus. Eu caminho com Deus. Está na hora de sorrir, glória a Deus por isso, nós estamos andando com Deus. E aí fecha-se um ciclo, abre-se um outro ciclo, agora é hora de chorar. Mas a gente chora andando com Deus. E a cada ciclo que se abre, e a cada ciclo que se fecha, não importa se constrói ou destrói, nós precisamos aprender a andar com Deus, construindo e destruindo, sorrindo e chorando, colhendo ou não colhendo. É a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Não é essa a oração? Eu ando com Deus? Mas os gados que foram embora? Eu ando com Deus. Com ou sem gado. E as plantações, o Abacuque, que não deram nada. A gente lamenta, a gente vai trabalhar dobrado no próximo ano. Mas a gente vai trabalhar com Deus. Andando com Deus. Mas é justamente nesses momentos, e Tiago fala sobre isso, de que a tribulação prova a nossa fé. Talvez, meu irmão, a gente é difícil aprender, não tem nada de novo debaixo do sol. Eu vejo aquele gigante na terra prometida, tá? Eu não estou falando aqui de mundo material, nada disso não, eu quero que você tenha essa percepção espiritual. Aquilo foi a última prova, irmão, que Deus provou a fé daquele povo, e a gente viu que a maioria foi reprovada. Estava lá, a terra estava lá, eles viram, irmão, a terra é boa, de fato, Deus, ele estava parcialmente certo. Deus, ele se enganou quando diz que nós poderíamos entrar aqui. Ou seja, Deus mostra, Deus coloca eles na frente, e eles ainda assim não sabem andar com Deus. Embora tenham 40 anos vendo coluna de fogo, nuvem protegendo do sol, a roupa, irmão, a Bíblia diz, olha que loucura, o garoto de 2 anos de idade, que chegou com 40 anos, em frente à terra prometida, ele estava usando a mesma roupa de 2 anos de idade, porque roupas e sapatos cresciam no corpo. É uma coisa de louco, água saindo da rocha, pão caindo do céu, é sinal para tudo quanto é lado, mas o cara não sabe andar com Deus. E assim na sua vida também, cara. Deus fez tantos milagres lá atrás, Deus já fez tantas coisas na sua vida, para pensar, tantos milagres, você está de pé, você está vivo, isso é um milagre de Deus. Começa a trazer à memória aí, coisas que Deus fez na sua vida lá atrás, coisas que as pessoas falaram para você, não dá, é impossível, e Deus foi lá e fez. Deus te levantou, Deus te sustentou, aí chegou agora, ele é mais uma prova da sua fé, aí você vai e murmura, você vai lá e volta a estaca zero. Ah, não estou entendendo nada, meu irmão, chega, para mim não dá mais, sabe, está na hora, irmão, de nós entendermos que a nossa vida é caminhar com Deus, andar com Ele, ponto final. E esse é o chamado original, a gente trata muito chamado como o ir, não é? Qual é o seu chamado, Ozé? Ah, meu chamado é ir para a Índia, meu chamado é ir para as comunidades. Mas existe um princípio na teologia, que é o princípio da teoria da primeira menção. Quando foi a primeira vez que chamado aparece na Bíblia? Deus chamando Adão. Mas esse chamado não é um id. Adão, vá para as nações. Adão, ocupe todos os lugares que eu tenho. O chamado é: aonde você está, se não na minha presença? Cadê você, Adão? Porque o chamado não é o ir. O chamado é estar. Estar na presença de Deus e caminhar com Ele. Irmão, quando nós entendermos isso, nós entendemos que caminhar com Deus é um fim em si mesmo, a gente tem uma vida grata, a gente começa a agradecer, a gente começa a louvar e adorar a Deus em todo e qualquer ciclo que se abre e se fecha em nossas vidas, e cada vez mais a gente experimenta o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Uma vida de gratidão, uma vida que sabe andar com Deus, que tem como por fim em si mesmo andar com Deus. Seja chorando, não estou falando que é proibido chorar nessa caminhada, não estou falando que é proibido temer, não, Deus nos dá essa liberdade de chorar uma noite, desde que a alegria venha ao amanhecer. Deus nos dá a liberdade de se irar nessa caminhada, desde que a gente não pegue, mas é andando com Ele, andando com Ele. Você vai ver expressões do apóstolo Paulo o tempo inteiro: sede firmes e constantes no Senhor. Sede firmes e constantes no Senhor. Eu vim aqui para te dar um recado simples, vim te lembrar de uma coisa simples: se você for firme e constante no Senhor, você vai ver o cumprimento de cada promessa que Deus endereçou para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Firme e constante. Não tem outro segredo. Alguns querem atalhos, querem... Aonde está a oração mágica? Onde está a oração forte? Pastor, aonde está a oração forte? Ah, lá no monte, lá, irmão, tem uma irmã lá que, quando bota a mão na sua cabeça, meu irmão, um milagre acontece. Mas você quer andar com Deus? Ou você quer a mágica? Você precisa escolher, irmão. Ó, tem um lugar ali que se você fizer uma campanha... Ó, e eu não sou contra não, tá? Assim... Se a gente conversar bem a respeito dessas coisas, eu não sou contra. Agora, para mim, loucura é querer fazer um sacrifício para... Ah, Senhor, me comprometo a estar aqui na sua casa 7 quinta-feira. Eu não vou perder uma quinta-feira. Eu vou chegar cedo, vou ser o último a sair. Desde que, no final, você faça o negócio que eu estou te pedindo. E aí a gente vai subir lá um monte. Não é para orar. Não é para andar com Deus. Porque você pode subir monte, descer vale. Aí a gente sobe aquilo tudo. Sabe? Todo aquele esforço chega suado. Aí chega lá em cima e fala: Senhor, eu podia estar orando no conforto do meu colchão, mas eu subi esse monte aqui. Faz isso aqui para mim. Querendo mostrar para Ele. Sabe? Eu fico imaginando, você pai, você mãe, imagina o teu filho passando pano na casa, lavando louça, lá fazendo os serviços, lá doméstico. Aí você fala: pô, legal, tá ajudando. Não, pô, mudou. Aí ele chega: ó, eu fiz isso tudo, pai, mas agora eu quero aquilo outro. Aí você fala: pô, eu sabia que tinha uma coisa errada nisso. Eu estava desconfiado. Imagina, eu chego em casa agora, com orquídeas, leio um poema, hein? Ah, Keilane, tu és a mais bela entre todas, rainha da minha alma. E ela, emocionada, com lágrimas dos olhos, aí no final eu falo: estou precisando de um favor seu, na verdade. Imagina, irmão, a frustração. Mas, e aquele poema? E as orquídeas? E o jantar de luz de vela não era para mim? Não, era para te convencer. Você percebeu que a gente faz isso com Deus o tempo inteiro? E não passa na nossa cabeça? Fiquei 40 dias sem comer. Mas o que, que é isso, meu filho? Você é... Não, é porque eu estou com a lista aqui, Senhor. E aí eu estava precisando de um favorzinho seu. E se não tivesse lista? Ah, eu não estava aqui, pô. Eu não estava aqui. E aí, domingos e domingos, e quintas ou quartas, e no final, Senhor, aqui meu pedido aqui, eu não faltei nenhum culto. Você viu, né, Senhor? Não faltei um culto. Poderia estar em vários lugares. Eu lembro das orações que a gente fazia. Senhor, podia estar na praia. Podia estar em várias festas. Estou aqui na tua casa, te buscando. Faz o que eu estou te pedindo. Irmão, se a gente não gosta de ser usado pelo outro, Deus também não gosta de ser usado por ninguém. Se você não gosta de ser usado, alguém já teve a sensação de ser usado por alguém? Aquela sensação horrorosa, não é verdade? Caramba, achei que o cara era meu brother, cara, achei que era pai, que eu fui um bobo, cara. Eu fui um otário. Cara, um personagem. Só que Deus sonda o coração, irmão, não dá para enganar. Antes que saia uma palavra, ele já sabe qual é. Ou a gente aprende a andar com Deus, ou a gente vai viver sempre à margem de todo o amor que ele pode nos oferecer. Não porque ele não quer, é porque a gente tá à margem, está no interesse. Então, irmão, aprenda a andar com Deus. Aprenda, sabe, a ter prazer na presença do Senhor, chovendo canivete, com bombas e bombas e notícias e notícias. Agrada-te do Senhor, né? Agrada-te do Senhor. Fica de pé comigo, vamos orar. Por isso que se fala, de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele vai colher. Percebe como ele começa o versículo? De Deus não se zomba, ou seja, não dá para usar Deus. Você não vai conseguir usá-lo. O que você plantar é o que você vai colher. Se você plantar uma vida de mentira na casa do Senhor, você vai colher promessas de mentira. Você vai ter um pai de mentira, e o pai de mentira é o diabo. Ele é o pai fake. É o pai da mentira. Agora, se nós formos sinceros, e a palavra original sincero é sem cera, que antigamente os caras faziam um vaso, e o vaso trincava, aí eles passavam uma cera para tirar a rachadura. Então eu quero um vaso sincero, um vaso sem cera, sem rachadura. Sem maquiagem. Quem somos nós diante do Senhor? Sinceros? Sem cera? Ou nós somos um produto de supermercado com prazo de validade? Senhor, eu te dou 3 meses para você resolver minha situação. Senhor, eu vou insistir mais um pouquinho, senão eu estou fora. Mal ou bem, irmão, muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. A gente quer colocar ele na parede, a gente quer coagi-lo. Mas que nós possamos aprender a andar com Deus. E deixa ele surpreender você. Deixa ele abrir as portas que ele quiser abrir. Deixa ele fechar as que devem ser fechadas. Deixa ele te colocar no anonimato por um tempo. Não importa. Você está andando com ele? Então está ótimo. Aprenda a suportar, mas andando com Deus, andando com Ele, porque se você não suportar esse momento difícil, se não fizer sentido para você, lembre-se, você serve a um ídolo. Do que me serve? Do que me serve servir a Deus? Do que me serve orar, se Ele não faz o que eu quero? Do que me serve? Aí a gente começa a questionar. Começa a questionar, 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 e no final das contas é, não faz sentido andar com você, se as coisas não acontecerem conforme eu quero. A verdade é essa, irmão. Todos nós, maior ou menor grau, precisamos nos policiar nesse coração que o tempo inteiro quer andar com Deus para alguma coisa, mas que dentro de nós possa ser construído um coração adorador. É aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. No espírito não tem engano, é espírito e em verdade. Na adoração, é no espiritual. Não cabe conquistas. O que adianta o espírito ter? Não, o espírito não está interessado nos sucessos materiais. Então, é adorar o Senhor no nosso espírito e em verdade. A Bíblia diz que a esses Deus está procurando. Então, olha que coisa bacana para a gente encerrar. Com Deus não se busca. Ah, eu vou buscar a Deus. Amém. Você tem aí uma discussão. Mas, na verdade, com Deus somos achados. Não é que a gente vai buscar e Ele vai vir. Na verdade, seremos achados. Como nós somos achados por Deus? Quando nós somos adoradores. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Aqueles que querem andar com Ele e nada mais. A esses Deus acha. E a esse Deus abençoa e honra. Aí é pai, meu irmão. É pai cuidando do filho. Mas existem aqueles que acham que enganam a Deus. Eles são, não andam em sinceridade. Não são adoradores. E nós não vamos conseguir transformar Deus no ídolo. Porque Ele é o Deus vivo. Ele sonda os nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a sua igreja. Aqui estão os seus filhos. Pai, diante da tua presença, toda máscara cai. Diante da tua presença, nós somos despidos. Talvez como Naamã, que se escondia atrás de uma armadura de um general, alguém de posição, alguém que tinha muito dinheiro, alguém que se achava porque era, mas por baixo do título era leproso, era uma vida infeliz, amarga. Talvez seja você hoje, que se esconde atrás de uma posição, e é por isso que você briga tanto por ela, porque você está leproso, e sem essa posição, você não é nada. Naamã, sem as armaduras, é um leproso, não é ninguém. Talvez seja por isso que você quer tanto dinheiro, porque sem dinheiro você não é ninguém. Talvez seja por isso que você quer tanto sucesso material, porque sem isso sua vida não faz sentido. Você se sente desprezado. Mas aqueles que caminham com Deus, eles são imagem e semelhança dEle. E através da obra de Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus. E olhamos para Jesus como nosso modelo. Aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas admitiu a forma de servo. Ele não veio e se escondeu atrás do seu título. Ele disse: ora, eu poderia mandar miríades de anjos, mas eu não vou fazer isso. Deus, peça fogo do céu, Jesus, e mate seus inimigos. Não vou fazer isso. Eu vim aqui para servir. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele nasceu numa manjedoura. Ele veio numa vida totalmente desprovida de qualquer título de sucesso nesse mundo. Ele veio de uma cidade que não representava nada para aquele contexto histórico. Pode vir, porventura, alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus tem algo que ninguém ainda conseguiu ter, que é caminhar com Deus na plenitude, porque eu e o Pai somos um, é o que Ele dizia. Não importa fazer a minha vontade, importa fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui servir a mim mesmo. Eu não vim aqui ser servido, mas eu vim aqui servir, porque essa é a vontade do meu Pai. Ele foi humilhado. Ele foi cuspido, açoitado, espancado. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Debocharam dele. Ele foi humilhado. E pendurado na cruz, ainda teve que ouvir: se você é Deus, salva você. Você é uma fraude, você não é ninguém. Porque se você tem poder de verdade, você serviria você. E se Deus fosse bom, você estaria numa posição melhor que você está. Talvez você seja a mulher de Jó, dizendo: olha a condição que você se encontra, cheio de doença, quebrado, sem dinheiro, amaldiçoa o seu Deus e morre. O que adianta servir a Deus na condição que você se encontra? Pois bem, mas Jesus, caminhando em obediência, indo para a cruz, ele morreu, e isso foi escandaloso, até mesmo para os seus discípulos. Do que adianta servir a Deus e parar numa cruz? Do que adianta ser obediente e ser espancado, humilhado? Do que adianta ser mestre e ter que pegar uma bacia e uma toalha e lavar pés de pessoas? Não quero que lave os meus pés, não quero lavar pé de ninguém. Mas a Bíblia diz que esse Cristo que serviu e que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E Deus lhe deu um nome acima de todo nome, a ponto que não há nome maior no céu, na terra e debaixo da terra. E Deus o colocou no lugar de exaltação, porque ele aprendeu a andar com Deus. E todos aqueles que aprendem a andar com Deus, até mesmo indo para a cruz, eles serão exaltados. Eles vão ouvir do céu: filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmão, que você possa ouvir essa declaração de Deus. É claro que em Cristo nós somos filhos, mas aprenda com Jesus Cristo e se esvazie e caminhe uma vida onde o único objetivo é: será que eu estou agradando ao meu Pai? Será o que eu estou falando agora, eu estou agradando meu Pai? Será que todo o meu comportamento, tudo que eu faço, agrada o meu Pai? Pai, aqui nós estamos, Pai, não como pessoas perfeitas, porque dentro de nós, ainda a nossa carne milita contra o Espírito. Mas Pai, nós te pedimos: fortaleça o nosso espírito, Pai, essa noite, para que possamos subjugar a nossa carne, aquele sentimento, Pai, que quer andar contigo por interesse, mas que o Espírito nos ensine a andar em verdade diante de Ti, que possamos encontrar prazer na Tua presença, que possamos aprender a chorar as nossas mágoas aos Seus pés, e confiar em Ti e somente em Ti. Traga esperança para os desesperançados, traga alegria para aqueles que as perderam, Pai, e nos ensina, Pai, que a vida é bela andando na Sua presença. Nos ensina que o nosso maior tesouro, Pai, é o Teu Espírito dentro de nós. Nos ensina, Pai, a atravessar o mar das decepções. Nos ensina, Pai, a domar as nossas expectativas, mas que acima de tudo, nosso prazer esteja em Ti e andar com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nos ajuda, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus, Senhor.